Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Também vai ao ar, você pode estar nos ouvindo, você internauta, pelo www.territorioeldorado.com.br. De qualquer forma, esse programa, programa de informática, que hoje é o de número 336, ele procura auxiliar você, ouvinte, a enfrentar os problemas do mundo da informática. Bem, eu sou o Tarcísio, aqui do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem. Se você quiser interagir com o nosso programa, com informática e talvez dúvidas a respeito de tecnologia em geral, você pode nos mandar um e-mail no seguinte endereço.
É o info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado, por favor, no assunto coloque simplesmente, em letras maiúsculas, a chave Plug Eldorado. É uma senha. Para saber que você não é spammer. Depois todo o resto, teu nome ou teu pseudônimo, a pergunta, a dica, a sugestão, tudo, coloque no corpo do e-mail. E aí você vai ser reconhecido como não spammer.
É uma senha, na realidade, que todos os nossos ouvintes sabem, né? Porque a gente divulga como você deve proceder. Mas, felizmente, por enquanto, os spammers ainda não conhecem.
Você se engana porque já recebi uns 2 ou 3 spam com a senha Plug Eldorado.
Mas mesmo assim, Pierluigi, são poucos, né? Porque precisam ser spams enviados manualmente.
Manualmente, não automaticamente,
como é o caso da grande maioria, né?
Nós temos aqui uma dúvida da Sandra. Sandra Aparecida Gonçalves diz: caros professores, ao fazer uma varredura com o C-Cleaner... Pausa. Agora nós temos, viu, Sandra, só um instantinho que a gente já continua. Tarcísio, o que é o C-Cleaner? É um programa gratuito ou pago?
É, o C-Cleaner é gratuito.
Ótimo.
Gratuito. Começa daí. Então você pode obtê-lo gratuitamente, por exemplo, no Baixa Aqui. Né? No www.baixaqui.com.br.
Baixa Aqui com K, né?
Isso. Então escreve lá no Baixa Aqui C-Cleaner. Então é um Cleaner com 2 Cs no começo, né? E você pode baixá-lo. Para que ele serve? É um programa que limpa a sujeira no seu computador, de certa forma. Ele limpa os arquivos desnecessários, mas principalmente, e essa é a grande característica do C-Cleaner, ele limpa os registros do Windows que não estão sendo mais utilizados e que estão eventualmente invocando comandos que não levam a lugar nenhum.
E, fenômeno, por exemplo, que acontece, se liga o computador e aparece uma janelinha dizendo: olha, eu não achei tal coisa. E aí você diz ok, aí continua tudo funcionando normalmente. E o que aconteceu? No registro uma ordem para procurar tal coisa. E em algum dia, de outro processo, você desinstalou a tal coisa, mandou embora. Então, ele, até hoje, eu registro, toda vez que ligo o computador, vai lá e diz: onde está tal coisa? Eu não achei. Então, simplesmente, o C-Cleaner, o que faz? Apaga esse registro, porque ele está chamando uma coisa que não existe mais.
Exato. E além disso, é claro, fazendo isso, ele acaba deixando o seu computador lento, né? É aquela velha história. Quantas vezes a gente fala, mas o que aconteceu com o meu computador?
Atenção, quando eu comprei, ele não era... é o C-Cleaner, ele é o registro desnecessário. Você falou, ele deixa ele lento, não é o C-Cleaner que deixa lento.
Exatamente. O registro e essa sujeirada que fica no computador vai deixando com o tempo o computador muito lento. E por esse motivo, dá a impressão que o computador até se cansou, né? Ele, coitado, tá ficando velhinho, tá cansado, tá andando devagar. E não é verdade. Na verdade, o que tem lá no seu computador são muitas vezes arquivos... dezenas e dezenas de programas que foram instalados e depois desinstalados, e mesmo alguns programas, mesmo alguns aplicativos que tenham sido desinstalados, eles podem, em alguns casos, deixar algumas sujeiras no registro. ou seja, algumas linhas de registro do Windows que não têm mais significado. E o CCleaner, ele caça essas linhas, esses programas que não são mais utilizados, a sujeira, arquivos temporários, enfim, ele dá uma limpada geral no seu computador e, de um modo geral, é claro, dando uma revitalizada na performance dele.
Agora, diz aqui a Sandra, ao fazer uma varredura com o CCleaner, me deparei com um programa que eu não lembro de ter baixado. Chama WinPCAP 4.1.1. WinPCAP 4.1.1. Tentei ver na internet para que servia, mas não entendi a explicação. Não sei se tem a ver com Skype. Em um fórum, disseram que pode roubar senhas. Devo desinstalar esse programa?
Bom, usa o Windows XP? Eu diria o seguinte, né? Você não sabe exatamente para que ele serve. Você não sabe se ele vai lhe ser útil ou não, né? Você leu num fórum, né, que ele pode roubar senhas. Então, por via das dúvidas, viu, Sandra? Não use, por enquanto não, né? Até você ter mais informações, eu sei que você está procurando obter mais informações justamente com duas pessoas que são Pierluigi e Tarcísio, no caso, esses que vos falo. Mas eu, particularmente, nunca ouvi falar desse WinPCAP. Eu vou dar uma pesquisada e aí até posso te responder. Se algum ouvinte tiver aí alguma informação sobre esse WinPCAP, PCAP, né? 4.1.1. Então, por favor, manda pra gente aí a dica pra gente poder responder a Sandra. Quem sabe até o fim do programa eu já tenho alguma ideia aqui pra te passar.
Tá, joia. Aqui nós temos o Image. Image diz o seguinte, minha dúvida é a seguinte. Tenho um adaptador de recepção de TV digital, e aqui ele dá o modelo XDVB-IDU, da marca X-Micro, via USB, que não consigo fazer funcionar. Já baixei o driver do modelo pelo site do fabricante e mesmo assim não permitiu funcionamento. Verifiquei em alguns fóruns que o drive oferecido pelo fabricante também não permitiu funcionamento para outros usuários do adaptador. O que fazer? Grato, Image. Bom, em primeiro lugar, eu tentaria entrar em contato com o fabricante.
Eu acho que é possível.
Porque pode ser até que ele não... Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que esse adaptador de recepção, é um exemplo, é uma hipótese, de TV digital, foi criado na época em que o Windows que estava na moda era o Windows XP. Então eles fizeram um driver para o Windows XP. E digamos que o teu computador tenha o Windows 7. Aí, de repente, há um problema de incompatibilidade. Quer dizer, existem mil causas possíveis. Eu entrarei em contato com o fabricante.
Eu acho que também... Eu acredito que talvez até seja essa a única solução. Até porque esses drivers de adaptadores para TV, adaptadores de recepção de TV digital, eles são muito específicos, né? Dependem exclusivamente, muitas vezes, de alguns formatos proprietários do próprio fabricante. Um exemplo, eu outro dia estava mexendo com um desses adaptadores também, e ele grava, né? A TV digital. Ele grava, você pode clicar ali num dado botão e ele vai gravar aquilo que estiver sendo captado pelo receptor de TV digital, né, pelo adaptador no caso. Só que ele grava, aquele modelo especificamente, ele grava num formato de arquivo, num formato de vídeo proprietário, que você não consegue converter, por exemplo, para nenhum formato desses conhecidos, tipo AVI, ou outro aí, WMV, que é o Windows Media Video, enfim, os formatos mais comuns da linha do Windows, da linha PC. Agora, por quê? Claro, imagino que isso seja até uma questão de proteger os direitos da gravação que você efetuou. Você grava, mas você só consegue ver nele próprio. Você não consegue ver em outros dispositivos. Mas veja, esse é apenas um exemplo de um formato proprietário, né, um formato específico para aquela marca, para aquele modelo, e que ninguém mais tem, porque eles desenvolveram aquilo. E não há quem saiba transformar aquele formato para outros formatos padrões, ou formatos padrão, né? De qualquer forma, em relação aos drivers, muito mais, né, se reforça muito mais esse meu comentário. Ou seja, os drivers são de propriedade das empresas que acabam desenvolvendo esses equipamentos. Então eu acredito que você só vá realmente conseguir drivers para esse, ou pelo menos uma dica, né? De algum driver que você possa usar e que funcione, que seja compatível com esse equipamento. Você só vai conseguir isso junto a informações que você pode obter lá do fabricante.
Tarcísio, o Rodrigo nos manda uma dica que eu achei muito interessante. A Fundação Bradesco, aqui de São Paulo, ela mantém uma espécie de escola virtual, que em parceria com várias empresas de TI, tecnologia da informação, estou oferecendo, agora atenção, gratuitamente, 150 cursos totalmente online e semipresenciais. E funciona em um ambiente totalmente interativo, cursos devidamente concluídos conferem ao usuário o direito à certificação de conclusão, emitido pela escola virtual. E vale a pena repassar essa dica para os ouvintes. Com certeza absoluta, Rodrigo. Nós vamos passar essa dica para todo mundo. Ele passa um link onde você pode já obter informações a respeito disso. É www.escolavirtual.org.br.
Tá certo. Olha, pelo vídeo, eu acabei de obter aqui alguma informação do Impecap.
É
uma descrição que há sobre o Impecap, que está disponível para se baixar lá no próprio Baixa Aqui. Tá? E a descrição que o próprio Baixa Aqui fornece é a seguinte: o Impecap é uma biblioteca para monitoramento de tráfego de dados de redes, importante para o funcionamento de uma rede de programas e utilitários. A biblioteca tem um bom rendimento, sendo compatível com várias plataformas. Aqui, né, no caso no site aí, você verifica uma lista com alguns programas que fazem uso do Impecap. A biblioteca ainda oferece funções excelentes para captura de pacotes, independentemente da estrutura de rede ou plataforma que esteja em uso. Assim, o Impecap é utilizado como interface de rede de várias ferramentas, como protocolos de análise, monitoramento de redes e sistema de detecção de rede e tráfego. O usuário necessita executar e instalar esse componente para então utilizar tranquilamente qualquer programa que utilize o Impecap. Então, na realidade, o Impecap é um conjunto de bibliotecas especificamente desenvolvido, né, para o pessoal que lida com rede, que
agora,
monitorar tráfego de rede.
Se o computador não está em rede, o Impecap não tem o que fazer mesmo.
Exatamente, então acho que não tem nada o que fazer, não, né? Agora, o que pode acontecer, pelo que eu estou percebendo aqui, é que esse Impecap exista no seu computador, de certa forma já lá instalado, porque algum programa que faz uso de rede precisa da biblioteca que ele gerencia. Tá? Então pode ser alguma coisa desse nível. Mas não vai instalar, não. Deixa ele sussa lá. Não, não, quer dizer, se você não for, ou não houver interesse em você monitorar rede, nada disso, monitorar tráfego de rede, esse tipo de coisa, não vá você de livre e espontânea vontade agora instalar, porque provavelmente não é, vamos dizer, se você não for da área, né, de monitoramento de redes, não deve ser da sua praia mexer com uma coisa dessa, tá bom?
Tarcísio, voltando um instante aqui àquela escola virtual, eu queria aqui fazer uma observação. Está havendo no Brasil um equívoco muito grande com relação a cursos à distância, em que são considerados cursos de segunda linha, coisas desse tipo.
De modo algum, eu já vi alguns excelentes.
Na realidade, o que acontece é o seguinte: assim como tem curso presencial bom e porcaria, existe curso à distância bom e porcaria. Agora, quando o curso à distância é bom, acontece um fenômeno estranhíssimo. Fenômeno número um: as universidades que têm curso à distância e curso presencial, o mesmo curso, à distância e presencial, quando vão submeter os alunos ao tal ENAD, o provão, em todas elas, sistematicamente, os alunos do curso à distância se saem muito melhor do que os alunos do curso presencial. Todo mundo acha isso paradoxal, eu acho isso extremamente ilógico. Por quê? Porque aluno do curso presencial é aluno. O do curso à distância não é aluno, é estudante. E só aprende realmente quem estuda, não quem assiste aula.
Claro.
Assistir aula é uma parte do processo. O importante é estudar. E o cara estuda. Tanto é que já existem algumas empresas...
E o aprendizado, né, tem com certeza uma fase que deve ser solitária, né,
pelo Exatamente, é a fase do estudo solitário. Agora, o engraçado é que algumas empresas já descobriram isso. E se eles têm dois candidatos com o mesmo diploma, um obtido por presencial e outro à distância, eles costumam dar preferência para o curso à distância, desde que sejam, os dois não sejam porcarias, né, obviamente.
Aí, assim, o curso à distância, para que, vamos dizer assim, ele seja válido, ele tem que achar alguma forma de verificar o aprendizado do aluno, né, que está acompanhando aquele curso. E muitas vezes, uma fórmula que tem funcionado perfeitamente, é oferecer as aulas e ou palestras à distância. Então o cara acessa
Sim.
via internet, via um site, põe lá a sua senha, se claro, tiver tudo certinho, né, o curso tiver pago, ele vai ter uma senha, então ele vai prosseguir as aulas e tudo mais. Aí tem um esquema de verificação do aprendizado online, mas de tempos em tempos, ou seja, encerrado um determinado ciclo ou período do curso, aí tem que haver, vamos dizer, uma avaliação presencial. Aí o aluno tem que ir lá, na instituição que ministra aquele curso, e ele tem que fazer ali, de próprio punho, uma prova,
Sim,
né? Para demonstrar o aprendizado dele, demonstrar o quanto ele aprendeu. E aí, em função dessa prova e também do monitoramento que foi feito anteriormente pelo próprio curso, via internet, do acompanhamento, né, do aluno durante o curso, eles têm lá um jeito de aprovar ou não, né, e emitir uma certificação ou não para aquele aluno em relação à aprovação daquele curso. E eu acho que tomando esses cuidados, né, sendo uma coisa séria, uma coisa bem estruturada,
Bom, aqui nós estamos,
o curso
por exemplo,
à distância falando... realmente é uma coisa que pode funcionar e tem funcionado realmente em vários casos de forma absolutamente
eficiente.
Positiva, exatamente.
Diz aqui a Sônia de Santos, Sônia Martins de Santos. Faz pouco tempo que ouço o programa de vocês, até porque não tinha computador. Agora ganhei um meio velhinho, mas funciona bem. Eu tenho uma pergunta. Quando entro no Hotmail, início, aparecem fotos de pessoas que estão nos meus contatos, nomes de e-mails que até já descartei e não sei tirar. Vocês podem me orientar? Quer dizer, como eliminar definitivamente as coisas no Hotmail? Não sei. Peço também, por favor, se possível, para falar em linguagem simples, pois meu maior problema é entender quando vocês falam com nomes em inglês. Veja bem, Sônia, o grande problema, sabe qual que é? Ela diz, inclusive, o seguinte, que o grande problema dela não é tanto o computador, é o inglês mesmo.
Uhum.
Agora, veja bem, Sônia, não adianta. Existem termos que em português simplesmente em Portugal tentaram fazer aquelas traduções meio forçadas, na França também, mas não adianta, são termos, se a gente fala mouse é mouse, não tem outro
Portugal,
jeito.
Em Portugal tentaram traduzir para ratão, né?
Que aliás
ratão.
Traduzir errado, porque mouse não é rato, é camundongo, mas tudo bem. Entende? Quer dizer, tem algumas palavras que não adianta, os sites estão em inglês, acabei de usar uma palavra em inglês,
site.
Não tem jeito. Agora, outra dúvida dela é o seguinte, senhores, eu ouço vocês no domingo, às 5 da manhã.
Às 5 da manhã.
Às 5 da manhã. Gostaria de saber se tem outro horário. Tem. Sábado das 2 às 3, quando não há interferência do futebol. Sábado das 2 às 3 da tarde. Porque a gente fala das 2 às 3. O outro é 5 da manhã, o cara vai achar que esse também é de madrugada.
E tem uma outra forma de você nos ouvir, né? Que é ou via o Território Eldorado, que é o www.territorioeldorado.com.br, ou então os programas passados. Normalmente isso depende, depois de quanto tempo que ele foi ao ar, depende de mim. Eu posso até dizer que eu, às vezes, vou lembrar, falando só na segunda ou na terça-feira, falando, ai meu Deus, eu preciso pegar o programa que foi ao ar no fim de semana e colocar. Aonde? Lá no site do Intermática, que é o www.intermática.org. Tá? Então, se você entrar num desses locais, você pode acompanhar os programas passados também via internet. Agora, com relação a sua pergunta do Hotmail, eu não sou usuário do Hotmail, acredito que o Perluigi também não seja. Eu acredito, né, que quando você entra no Hotmail, lá no início, aparecem as fotos das pessoas que estão nos seus contatos, e esses contatos, esses e-mails que você até descartou, precisa ver se você descartou da sua área de contatos essas pessoas também.
Entendi, né? Porque... quer dizer, se você... existem duas coisas que você pode eliminar. O e-mail propriamente dito, você fala, vai embora. Mas acontece que se você alguma vez, provavelmente, respondeu a algum desses e-mails, ou seja, não teve só a vinda, mas teve também a ida, existem muitos sites, muitos webmail, suponho que Hotmail faça isso, que coloca automaticamente na área de contato, no arquivo de contatos.
Agora, exatamente, então, você teria que eliminar os seus contatos, né? Aí eu acredito que se eles não estiverem nos seus contatos, eles não vão aparecer mais também. Agora, uma dica para você também, aproveitando, Sônia, que você disse que tem aí uma certa dificuldade na língua inglesa. Há vários sites na própria internet que você pode utilizar para aprimorar o seu inglês ou até aprender o inglês a partir do nada. Um que recentemente eu descobri que vale muito a pena, porque você não só aprende inglês escrito como falado, se bem que o falado é com a origem, ou melhor, com a pronúncia britânica, né? Nem poderia ser diferente.
Não é como em inglês, por exemplo, o americano fala potato. E o inglês, potato.
Potato, Então, mas tem que ser com a pronúncia britânica, até porque trata-se do site da BBC.
Ah, só.
Né? Só. O site da BBC, da sua sucursal Brasil, BBC Brasil. Há lá uma página desse site, a partir da qual você pode aprender a língua inglesa, ter aulas de inglês. Ouvir pessoas falando, como eu já disse, num inglês britânico. Então, se você tiver um tempinho, vale a pena, viu, Sônia? Você e demais ouvintes. Então, anote aí, ó. É HTTPS. Mas se bem que você acha que não colocar o protocolo, ele acha mesmo assim.
Acha mesmo assim.
É www.bbc.co.uk. Então, se você parar aí, você vai entrar no site em inglês da BBC. Aí você vai ficar na mesma, que você não vai entender nada que está escrito ali.
www.bbc.co. CO seria o com dele, só que não tem o M. Então, não é só CO. UK, que é United Kingdom, Reino Unido, ou seja, é a Grã-Bretanha.
Uhum.
Barra.
Aí você escreve portuguese, né? Português. Portuguese é a palavra portuguesa, né? Só que com a letra E em vez da letra A no final dela. Tá? Portuguese / aprenda. Aí você digita aquele tracinho sublinhado, sabe? O underline, aquele tracinho subterrâneo, o hífen subterrâneo, né? Inglês. Então esse final fica portuguese / aprenda. Sublinhado inglês.
Sem circunflexo.
Sem acento, exatamente. Se você entrar nesse site, bom, primeiro, a grande vantagem, vai estar tudo em português. Ainda bem, né? Porque é o site para você aprender inglês. E de lá você pode bolar lá um esqueminha de aulas, 10 minutos um dia, meia hora outro dia, enfim, vai usando os tempinhos que você tem e você já vai perceber que a sua proficiência na língua inglesa vai melhorar bastante, tá bom? É uma boa dica para você e para os demais ouvintes que ainda tenham essa disposição de aprender uma língua estrangeira, no caso o inglês.
Aqui o Lucas diz, gosto muito de ouvir seus programas, tenho 15 anos. E diz, tem apenas 15 anos. Não, você tem 15 anos, você é um jovem adulto. E gosto muito de tecnologia informática. As novas tecnologias como alta definição entraram na era de filmes e games. Assim, agora você tem games assim que você não sabe se usaram atores ou não, né? Eu quero saber se existe algum programa que consegue converter filmes de definição padrão para alta definição, como nos discos Blu-ray. Ah, mais uma pergunta. O que é HDCP? Bom, eu acho que o caminho inverso é possível, quer dizer, você partir da alta definição e transformar para uma definição normal. Agora, ir da baixa definição, uma definição normal, para alta definição é meio complicado, né?
É complicado, mas não é impossível, né? Quer dizer, eu não conheço ainda nenhum aplicativo que faça isso, mas vamos dizer assim, sob ponto de vista teórico, matemático, vamos apelar aqui para a matemática, é possível sim. Se você pega um vídeo de baixa resolução e quer transformá-lo para um de alta resolução, é óbvio que você vai ter que aumentar o número de pontos horizontais e verticais desse vídeo. Então, pura e simplesmente ampliar, não vai dar certo, porque você vai perceber as imperfeições que o vídeo de baixa resolução tinha. Existem alguns softwares, isso pelo menos na área de fotografia, imagino que também deva existir na área de vídeo, que promovem uma baixa para uma alta resolução através de algoritmos sofisticados de interpolação. Eles interpolam, entre aspas, eles adivinham, né, pelo formato da imagem, eles adivinham quais são os pixels que estariam faltando entre um e outro da baixa resolução na hora que eles virarem de alta resolução.
Por exemplo, eu tenho um pixel amarelo e do lado, imediatamente do lado, um pixel alaranjado. Na ampliação, o software tem que inserir um pixel no meio. O que, que ele faz? Esse amarelo, do lado é alaranjado, eu vou inserir um que seja um amarelo alaranjado, tá certo? Eu vou tentar um valor intermediário, tá certo?
Agora, eu não conheço, na área de vídeo, né, nenhum software que faça isso, por enquanto. Eu acredito que até tenha. Mas mesmo se tiver, viu, Pierluigi, eu acredito que o tempo de processamento, né, para você pegar um vídeo e fazer isso seria imenso. A gente continua falando disso já já, inclusive a respeito do HDCP. Vamos fazer um intervalinho? Já já a gente volta, segura aí.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Os fãs da série Jornada nas Estrelas podem estar interessados em saber que a palavra inglesa Trek, de Star Trek, na sua origem, referia-se a uma jornada lenta por meio de um transporte bem diferente da nave Enterprise. A palavra Trek foi tomada emprestada pela língua inglesa na África do Sul, onde era usada pelos que falavam Afrikaner, para se referir a uma viagem em carro de boi. O ouvinte Sérgio, do programa Plug Eldorado, nos convida a uma jornada pelo site Histórias de Verdade. Lá, além desta, há inúmeras histórias verídicas sobre diversos outros assuntos. Ah, um detalhe interessante. As histórias são contadas na língua inglesa e em português, lado a lado na tela. É uma excelente oportunidade para aprimorar o seu inglês. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 1034. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Quantas vezes precisamos enviar um arquivo anexo via e-mail para alguém e nos deparamos com o problema do tamanho desse arquivo?
Dependendo do seu servidor de e-mails, normalmente há restrições rígidas com relação ao tamanho dos anexos que você envia.
Para contornar esse problema, use o Send This File.
Trata-se de um serviço gratuito para disponibilizar seus arquivos para download, independentemente do tamanho que eles possam ter.
Basta entrar em www.sendthisfile.com, digitar o endereço do e-mail da pessoa para quem você quer enviar o arquivo, selecionar o arquivo a ser enviado e clicar no botão Send This File.
Será então feito o upload do arquivo para os servidores do Send This File, e um e-mail com o link para download será enviado ao destinatário.
Se você quiser acessar esse site, caso você não tenha anotado o endereço, entre em www.intermatica.org e procure o Infodrop número 494.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Bem, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa número 336.
Isso mesmo, Tarcísio. É o 336 mesmo, acertou,
Pierluigi. Tem gente que nos pergunta, mas por que 336? Vocês já fizeram 336 programas? Não. Fizeram muito mais do que isso. É que um belo dia resolvemos começar a numerar. Então, sempre... aliás, a culpa é do Macir, né? É o Macir que começou a numerar?
É, foi ele. Ele é o culpado. É porque ele foi o primeiro a disponibilizar os programas para o Eldorado na rede, né? No site dele. Que ainda, ele ainda, inclusive, faz isso. E só para que os usuários da rede dele soubessem, tivessem uma referência de qual programa, se já viu, não viu, enfim, claro, uma questão de organização, ele começou a numerar. E aí a gente seguiu a numeração dele, até para facilitar a vida dele e a nossa.
Ou seja, foi num ponto arbitrário, como se alguém me perguntasse, que idade você tem? Eu falo 37 anos. Como 37 anos com esses cabelos brancos? Não, eu tenho 37 anos desde o dia que andando na rua escorreguei num picolé e nesse dia resolvi achar que era o primeiro dia de uma nova vida. Entende? Quer dizer, simplesmente é um arbítrio qualquer. Mas voltando aqui, a gente estava falando no primeiro bloco, a respeito do Lucas, né? O Lucas estava falando sobre
isso. E
o Tarcísio encerrou o bloco dizendo, olha, se existir algum programa que passa da resolução normal para alta definição, usando todos esses sofisticadíssimos algoritmos de interpolação, é um programa que com certeza vai fazer um processo demorado, né? Porque numa foto já é demorado, imagina no...
Exato. E a outra coisa, quer dizer, deve haver algum programa, mas a coisa é. O tempo de renderização seria violento. A outra coisa que ele nos pergunta aqui, o que é HDCP? HDCP é uma sigla para High Bandwidth Digital Content Protection. Tradução: proteção de conteúdo digital em banda larga. Ou seja, trata-se de um sistema de proteção anticópia que foi desenvolvido pela Intel para proibir que o conteúdo protegido por direitos autorais sejam armazenados ao passarem pelas saídas de áudio e vídeo. Ou seja, você já deve ter notado, muitas vezes, antigamente isso não existia, quando aquelas primeiras fitas de VHS, de vídeo, foram lançadas, elas tinham um sistema de sincronismo próprio com o videocassete, que evitava a duplicação daquelas fitas. Então, se uma pessoa tentasse duplicar diretamente a fita, ela não conseguia. Aí, um belo dia, uma pessoa bastante esperta, né, descobriu o ovo de Colombo para poder copiá-las. Qual era? Se você pegasse a saída de áudio e vídeo, aquela que sai do videocassete, dos antigos videocassetes, e alimenta a televisão, ora, o sinal que está indo lá já está decodificado. Senão ele seria simplesmente invisível na televisão. Né? Então você pegava aquele sinal e injetava num outro videocassete a saída de um na entrada de outro.
E gravava.
E gravava normalmente de uma fita para outra. E as cópias eram feitas assim, a torto e direito. Aí esse HDCP, o que ele faz? Esse HDCP ele evita, né? Ele cria um sistema, ele é na realidade um sistema para proteger de cópias que passem por essas saídas de áudio e vídeo, tá? É uma tecnologia bem complicada, nem vale a pena a gente entrar aqui nos detalhes. Mas você queria saber o que quer dizer isso? É uma tecnologia de proteção anticópia, tá bom? O que mais que a gente tem aí pelo
vídeo? Temos aqui o Paulo Louco, diz o seguinte,
Louco.
No número 20. Ganhei um óculos que é especial, é polarizado. Teoricamente ele diminui os reflexos, inclusive é proibido de se participar de competições de pesca.
Senão, coitado dos peixes, né? Você vê todos.
Porque ele não vê os reflexos na água, vê onde estão os peixes, né? Curiosidade, como ele é polarizado, em qualquer vidro temperado, como os vidros de carro, vidros de bancos, o óculos vê espectros coloridos, que é onde o calor atua para fazer tempera. Você sabe que até é uma forma de você ver linhas de tensão em vidro. Não sei se quem usa óculos polarizado para dirigir, eu sou um dos que usam óculos polarizado para dirigir, o vidro do carro da frente muitas vezes parece quadriculado. Por quê? Porque na hora do vidro ser temperado, ele foi colocado sobre uma grade metálica quadriculada. Então se criaram linhas de tensão exatamente acompanhando aquilo, né? Agora, a pergunta dele, do Paulo, é a seguinte. Quando eu era monitor no Anglo, e também eu estudava lá, o professor Pirulito, no caso sou eu, Pirulito virou Pirulito. Né? Era muito jovem, sim, realmente. Ele me disse que assistir filme em 3D com óculos polarizado poderia fazer mal à saúde, pois a luz incidindo de uma única forma nos bastões óticos poderia causar danos permanentes a eles. Não fui eu que falei isso, tanto é que uso óculos polarizados até hoje. Deve ter sido o teu professor de ótica, viu, que falou uma coisa dessa.
Ou de biologia.
Posso usar os óculos escuros que ganhei? Claro, não só pode como deve. Por dois motivos, deixa eu explicar. O que é um óculos polarizado? É um óculos que deixa passar só a luz, que é uma onda eletromagnética, que vibra numa determinada direção. Por exemplo, os óculos para dirigir são óculos polarizados verticalmente. Só a luz que vibra verticalmente passa por eles. Quais são as duas vantagens? Número um, ele polariza qualquer luz que chega, inclusive aquela que você não vê, que é ultravioleta. Então eles são óculos que realmente protegem teus olhos dos raios ultravioleta, que são os mais danosos. Segunda grande e enorme vantagem, toda vez que a luz bate numa superfície, reflete e vai para o teu olho, a maioria dos raios refletidos estão polarizados horizontalmente. Se a superfície for horizontal, obviamente. Estou falando do chão, estou falando do laguinho onde estão os peixes. A luz bate, cria um reflexo que bate no teu olho. Só que a maioria dos raios que vem depois dessa reflexão são polarizados horizontalmente. Como o meu óculos é polarizado verticalmente, ele corta fora esses raios. Por isso que eu vejo os peixinhos. Os outros pescadores não veem, vê o reflexo, mas eu vejo os peixinhos. E o asfalto fica preto. Porque na hora que a luz do sol bate no asfalto e ela reflete, se eu uso o óculos polarizado, o asfalto fica escuro. Não fica preto completamente, fica escuro. Não fica alucinando meus olhos, não fica ofuscando. É muito engraçado porque se eu inclinar a cabeça horizontalmente, de maneira a mudar a inclinação, de repente eu começo a ficar ofuscado pelo asfalto. Quer dizer, é realmente um problema de polarização vertical. Então os óculos, digamos assim, polarizados têm essa vantagem, essa enorme vantagem. Eles têm uma desvantagem. Eles são fabricados com uma película que se coloca sobre o vidro, eles riscam muito facilmente. Portanto, Paulo, toma muito cuidado, manuseie com muito cuidado.
Use com bastante
moderação,
exatamente. Né? Aproveitando aqui que o Paulo Louco mandou esse e-mail, ele mandou um outro também aqui, não sei se você viu. É uma pergunta feita a mim, que é na parte eclética do programa, né? Na parte que não tem nada a ver com informática. Ele pergunta, professor, de forma bem simples, sou católico não praticante. O que, que é uma igreja batista, uma igreja Assembleia de Deus? É a mesma coisa? Obrigado. Bem, o Paulo Louco deve ter sido motivado, né, nessa pergunta pelo fato de eu ser membro de uma igreja e essa igreja, quer dizer, alguns membros, eu e mais alguns amigos lá, estamos nos reunindo todas as terças-feiras para receber o pessoal que está aí procurando, né, na realidade, um emprego, uma colocação no mercado, e a gente está oferecendo mais uma porta, né? Não é uma agência de emprego, é apenas um trabalho voluntário da gente lá na igreja, né, uma campanha de emprego, como a gente chama lá, e a finalidade disso é disponibilizar mais um caminho, mais uma porta para que as pessoas consigam colocação no mercado. De forma alguma, ela deve substituir os esforços pessoais dos indivíduos no sentido de procurar os empregos através, eventualmente, de agências, contatos e outros meios. É só mais uma porta, é mais uma mão que a gente está dando e, em alguns casos, uma boa parte, eu diria até, dos casos, a gente tem conseguido bons resultados. Então, se você estiver procurando um emprego, se você estiver desempregado, se você estiver procurando se colocar no mercado, pode aparecer lá toda terça-feira, das 10 horas ao meio-dia. Fica lá na Igreja Bereana, que fica na rua Joaquim Távora, 1403, tá? Bom, por que eu citei o nome agora, Igreja Bereana? Porque eu já devo ter citado isso de uma outra ocasião, e isso deve ter motivado a pergunta do Paulo Louco, né? O Paulo Louco pergunta isso, o que é uma Igreja Batista, uma Assembleia de Deus, é tudo a mesma coisa? Bom, na realidade existem. Quatro grandes religiões do mundo, né, Pedro? Tem assim o...
As monoteístas.
As, né? Monoteístas, exatamente. Tem o islamismo, o judaísmo, o cristianismo e o budismo. Tá certo? Se você pegar o cristianismo, você vai perceber que existem diversas religiões envolvidas dentro do cristianismo. A maior de todas é a Igreja Católica, né? Que é cristã. Agora, em 1500 e lá vai pedrada, um tal de Martinho Lutero resolveu promover uma reforma.
Vejam bem, era um padre católico.
Era um padre católico, que promoveu uma reforma protestante. E isso passou a dar origem à Igreja Protestante, que é cristã, ela continua seguindo os ensinamentos de Cristo, só que a doutrina mudou completamente. né, algumas coisas que a Igreja Católica impunha, e ainda até hoje impõe, a Igreja Protestante não aceita. E isso, na realidade, é briga de homens, não é briga de religião, não é briga de é briga entre aspas, né, de homens, e não de Deus. Né? O Deus é o mesmo, o Jesus Cristo é o mesmo. Agora, e dentro da própria Igreja Protestante, diversos métodos foram desenvolvidos. Por exemplo, um tal de John Wesley desenvolveu um método de doutrina que deu origem à Igreja Metodista.
O Calvino, desenvolveu outro. O calvinismo. Sobre a predestinação, etc.
Tem a Igreja Luterana, que segue as origens de Lutero, tem a Igreja Calvinista, Presbiteriana, a Metodista, Batista. São apenas denominações diferentes.
E mais recentemente surgiu aquela vertente, digamos assim, da concessão do Espírito Santo direto, como chama, pentecostal.
Pentecostal, que na Igreja Católica corresponde à Igreja Carismática.
Exatamente.
A ala carismática da Igreja Católica nada mais é que o equivalente à ala pentecostal da Igreja Protestante. Então, são várias denominações que seguem doutrinas diferentes.
Assim como, por exemplo, no islamismo, vocês têm os xiitas, os sunitas.
Exato.
Você tem
então é isso.
No budismo, por exemplo, tem o budismo zen. Tem várias.
Então, são denominações diferentes apenas, tá bom, Paulo Loco? Mas a prática, teoricamente, a diretriz, pelo menos que deveria ser a diretriz principal de todas, é a mesma. Tá certo?
Agora, queria registrar aqui, Cláudio Suenaga, ele me mandou um e-mail, não vou ler porque é muito extenso, mas altamente instrutivo. Então, Cláudio Suenaga, eu gostaria muito de te agradecer por toda essa gigantesca orientação que você me deu a respeito de...
Ah, foi para você?
Foi para mim.
E você não quer compartilhar com ninguém?
Não.
Não, porque é muito comprido?
É muito comprido, mas fala a respeito de política e... A gente fala de religião, mas tenta evitar futebol e política, que são dos assuntos muito... Não, futebol nem tanto, né? Mas política a gente tenta evitar. Agora, finalmente, você sabe aquele velho ditado que diz: La vendetta è un piatto che si mangia freddo, né?
Sim.
Eu descobri...
Só me diz uma coisa. Qual é a origem?
É mafiosa.
É mafiosa, né?
Mafiosa.
Ou seja, os Klingons em algum dia estiveram aqui na Terra, sem que a gente soubesse, e entraram em contato. Depois o Perry explica quem são os Klingons, para quem não sabe.
Não, são os inimigos mortais do Capitão Kirk.
Do Capitão Kirk, da nave Enterprise, lá da Star Trek. Pois é, eles descobriram isso e assumiram, né, esse ditado para eles.
Sim.
Inclusive naquele filme do Quentin Tarantino, que acho que é o Kill Bill, ele começa um desses filmes, não sei se é a primeira ou a segunda parte, exatamente com essa citação. Né? Então vai lá, a vingança é um prato que se serve frio, velho provérbio Klingon. E não é, na verdade é mafioso.
Mas eu estou falando tudo isso porque finalmente, muitíssimos anos depois, eu descobri o nome e o sobrenome do desgraçado que me mandava aqueles bilhetinhos durante a aula.
Ah, agora você finalmente descobriu, tá certo.
Ele diz aqui, professor, é o Roberto Ferreira. Oi, Roberto, tudo bom? Diz, professores, gosto muito do programa de vocês. Também acho que a abertura para outros temas durante o programa é muito positiva para todos. Afinal, eu sempre fui um apreciador de anedotas. Fui aluno do Pier há algum tempo. Vivia torrando sua paciência com bilhetinhos com perguntas cretinas. E eu me lembro, de mais uma. Diz aqui, para compensar o crescente nível de água nos oceanos, não bastaria incentivar-se mais a indústria baleeira?
A
fusão do gelo nos polos está fazendo aumentar o nível dos oceanos, então ele propunha que se caçasse mais baleia.
Você tira a baleia do oceano, a água abaixa um pouquinho. Tá certo.
Outra pergunta, referente justamente à jornada nas estrelas. Por que na Jornada das Estrelas as naves sempre se encontram? Aliás, nunca se encontram de ponta cabeça uma em relação à outra.
É verdade.
Existe alguma convenção?
É verdade.
E me lembro outra. Por que seu Pato Donald só usa roupa da cintura para cima quando ele sai do banho e enrola a toalha da cintura para baixo?
É verdade.
Agora, Roberto, essas perguntas não são cretinas, são perguntas muito inteligentes de pessoas que notam paradoxos em determinadas coisas.
Roberto, tem um bom senso de observação, não é, Pierluigi?
E muito senso de humor. Por favor, se você tiver mais perguntas dessas, por favor, mande por e-mail, que a gente acha isso divertidíssimo. Tarcísio, temos mais aqui uma pergunta de tecnologia, do Carlos Roberto Silveira. Ele diz o seguinte: um dos grandes problemas da alimentação de hoje, nos dias de hoje, eu vou lançar ao ar porque eu não tenho a resposta, talvez o Tarcísio também não. E olha que além de físico, eu sou químico. A pergunta dele é o seguinte: um dos grandes problemas da alimentação de hoje em dia, eu estou resumindo o e-mail dele, é a enorme quantidade de conservantes que se colocam.
É.
Muitos desses conservantes, inclusive, têm muito sódio, ou seja, produzem problema de hipertensão, etc.
Sem dúvida.
Acontece que o conservante, ele é útil enquanto está conservando. Na hora que você abre a embalagem, não precisa mais conservar porque aquilo vai ser consumido.
Sem dúvida.
Ele queria saber se não seria possível fazer conservantes que, por exemplo, na hora que você põe num forno de micro-onda, além de cozinhar, desapareça ou ele seja degradado.
Ele degrada
o conservante de maneira que não seja nocivo. É uma ideia, viu?
É uma ideia, né? Quer dizer, mas eu acho meio difícil, de qualquer forma, porque... Não porque eu já tenha tentado, aliás, eu não tenho nenhuma habilitação técnica para fazer isso, porque eu realmente desconheço essa característica, né? Mas, por exemplo, eu vou perguntar para minha filha. A minha filha é engenheira de alimentos, pela Unicamp, né? Ela trabalha na área. Acho que essa ideia, no mínimo, já foi levantada na própria faculdade, né? Ela deve saber, deve ter algum motivo técnico até para que isso não tenha sido inventado, porque eu tenho certeza que nessa campanha de vida saudável, né, que a gente vive atualmente, toda hora a gente é bombardeado pela mídia sobre como viver mais saudavelmente ou como preservar o ambiente ou coisas desse nível, eu acredito que muita gente já deva ter pensado nisso, né, de eliminar essas toxinas, entre aspas, essas coisas que nos fazem mal nessas comidas modernas, na hora que elas não são mais necessárias, por exemplo, no momento da ingestão. Tá certo? Deve haver gente pensando nisso.
Olha, um alerta que eu vou dar para os hipertensos: tomem cuidado com adoçante. Porque a esmagadora maioria dos adoçantes tem muito sódio. Todo mundo pensa que o que aumenta a tensão é o sal.
É o próprio ciclamato.
Não é o cloreto, não é cloreto de sódio, é o sódio.
É o próprio ciclamato de sódio, né? Quer dizer, ele contém muito sódio. A gente fala, não, porque o problema do adoçante, se você toma muito adoçante, pode ser cancerígeno, pode ser isso, pode ser aquilo. Muita coisa já se falou a respeito, né? A respeito desses efeitos de sequelas, né, dos adoçantes, de serem cancerígenos, agentes cancerígenos e tudo mais. Mas nenhum estudo foi conclusivo a respeito dessa questão. Agora, com relação a ser um agente hipertensivo, não há dúvida, né? Porque qualquer alimento, qualquer substância rica em sódio, com certeza vai aumentar a pressão arterial. Então precisa segurar as pontas aí. Você que tem pressão alta, no adoçante também, né? Não é só no sal, não, né? No sal de cozinha, tem que ser no adoçante também.
Tarcísio, nós temos aqui uma dica muito interessante do Renan Piva. É o número 29. Diz o seguinte, o Renan: acompanha o programa sempre que possível e gostaria de contribuir com duas dicas de sites bem legais que se enquadram na chamada computação nas nuvens. Computação nas nuvens, para quem não sabe, é justamente você estar no teu computador, você tem conexão à internet e você quer usar um determinado software, alguma coisa. Em vez de
ao
você...
contrário do que muita gente acha, né? Quer usar o laptop em pleno voo quando pleno você está viajando de uma cidade a outra, não é isso?
O que, que acontece? Em vez de você fazer o download de um programa, instalar o programa e usar o programa instalado no seu computador, de repente você usa o programa instalado lá no servidor. E simplesmente você baixa os resultados do processamento e não o processador em si, não o programa que vai fazer o processamento. Um exemplo disso é o Webmail. Você pode baixar um software cliente, o Outlook Express, coisas desse tipo, e você acessa a sua caixa postal através desse software. E aí você abaixa o Webmail, que é? Você usa a caixa postal que está lá no servidor e baixa somente aquilo que te interessa. E já trabalha nas nuvens, né? Então, os dois sites que eles dão, diz o seguinte: são dois sites nos quais você entra, que apesar de eles exigirem muito pouco das máquinas, é lógico, se elas estão instaladas lá fora, são ótimas opções para quem não quer perder tempo no HD instalando programas. Então você tem aqui o Audio Tool, e o Pixlr. Um é um editor de imagens que não deixa nada a desejar. É muito útil para retoques quando não se dispõe de um Photoshop da vida no, instalado no teu computador.
Que deve ser o Pixlr, deve, né, ser pelo nome.
É. Uhum. Soletra aí, como é www.
Ponto... Esse Pixlr é um P-I-X-L-R. Ou seja, são aquelas palavras terríveis de se falar, até porque elas não têm vogais. Elas praticamente... A única vogal que ela tem é a letra I. É P de Papa, I de Índia, X
de xadrez.
Xadrez, né? Não de raio-x, como muitas vezes. X de xadrez. L de Lima, R de Romeu. Tá? Pixlr.
É, agora, é lógico que tem o www na frente e ponto com.
E o ponto com atrás, no isso, no final. E a outra é uma ferramenta de áudio, né, pelo visto, pelo nome, Audio Tool.
Ele diz, para aqueles que gostam de se arriscar nos domínios da música, o sintetizador tem uma interface bem bacana e permite criar e alterar uma infinidade de melodias. E diz aqui o Renan, confesso que gastei umas boas horas explorando o aplicativo. Deve ser muito interessante.
Daqui a pouquinho a gente vai ouvir alguma propaganda com trilha sonora produzida por Renan Piva, né? Aliás, o nome dele me lembra um caso interessante que aconteceu com um professor, um ex-professor lá do Anglo, o Paiva.
O Paiva.
É, ele ficava inconformado, porque ele disse que a primeira vez que ele viajou para os Estados Unidos, o pessoal perguntava qual o seu nome, ele falava Paiva. E aí o cara ia anotar o nome dela, ou o nome dele, aliás.
Escrevia Piva, né?
Não. Aí, ele lia o Paiva, ou melhor,
ele escrevia Paiva,
né?
E aí o
americano chamava ele de Paiva. Aí ele tentou escrever Paiva. Aí o americano, lendo aquele P-I-V-A, né? Paiva, ele passou a ler Piva, né? Aí ele passou a escrever Piva. P-I-V-A, exatamente como nosso amigo aqui. Aí finalmente o americano leu Paiva, ou seja, o americano acertou a pronúncia do nome dele, tá certo?
Que é um pouco aquele problema dos leitores de tela usado pelos deficientes visuais, em que o programa é em inglês e mesmo que o texto esteja em português, ele não consegue ler porque faz esses erros de pronúncia em função dessas coisas.
Agora, Perluid, tem qual é outra dica.
Espera, qual é o programa das melodias?
Ah, é o Audio Tool, é www. Ponto, audio tool, esse tool é com dois O's, né? Então fica um audio, T-O-O-L, ponto com, barra app. A, P de Papa e P de Papa novamente, né? No finalzinho aí, depois do barra. Agora, tem aqui também uma outra dica interessante aqui, de quem que é? É do Marcos. O Marcos, ele nos mandou uma dica de um software desfragmentador de disco rígido. Trata-se do AusLogix Disk Defrag. É um aplicativo extremamente leve, prático, gratuito e desfragmenta muito rápido. Esse é o diferencial dele. Ele disse que testou em casa e desfragmentou 80 GB em menos de 9 minutos no Windows 7. É, realmente isso é um tempo recorde, né, para o Windows 7, porque, ou para o Windows de modo geral, porque a gente sabe que dependendo do nível de defragmentação que seu disco rígido se encontra, às vezes horas e horas, uma noite inteira de processamento é necessária para conseguir desfragmentar o seu disco rígido.
E aí as pessoas perguntam, por que um é rápido e outro é lento? E isso depende só exclusivamente do QI do programador, ou seja, o cara que bolou o algoritmo de desfragmentação.
Exatamente.
Né?
Só para você ter uma noção, quando a gente vai ordenar uma lista, há vários algoritmos de ordenação. Né? Tem o Bubble Sort, o Quick Sort, tem vários sorts, né? Quer dizer, algoritmos matemáticos de ordenação. E uns são mais rápidos do que o outro. Então tudo depende da matemática que está embutida nesse processo de desfragmentação para tornar o desfragmentador rápido ou não, tá? O link para baixar esse AusLogix Disk Defrag, que é gratuito, né, vale a pena, segundo aqui o Marcos, é lá no Baixa Aqui. Entra lá no Baixa Aqui, www.baixaqui.com.br/downloads/... Aí você escreve o nome, AusLogix, já eu soletro, ponto disk...
Ponto não, traço.
Não, melhor, traço, disk, traço, defrag, ponto HTML.
Esse AusLogix é A de Alfa, U de Uniforme, S de Sierra, L de Lima, O de Oscar, G de Golfe, I de Índia, C de Carlos e S de Sierra.
Ponto.
Traço. Disque. D de delta, E de índice, S de serra, K de quilo. Traço. Defrag. D de delta, E de eco, F de fox, R de romeu, A de alfa, G de golfe. Ponto HTM. Esse eu não vou saber.
Também esse seria demais. Gente, tá aí. Mais essa dica. Dicas de softwares que você pode utilizar. Obrigado a todos. Vocês foram mais uma vez ótimos nos aturando durante essa última uma hora. A gente agradece a todos por terem nos ouvido e principalmente a vocês ouvintes que nos mandaram seus e-mails ajudando aí a fazer a pauta do programa. Obrigado, convido a todos para o próximo Plug Eldorado. Até logo Pierluigi.
Até logo Tarcísio, até logo Alexandre e até a semana que vem.
Ajuda os bons.